Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos, ouvintes da Prova Oral. Segunda-feira é o primeiro dia da semana e hoje faz anos a Antena 3. Uma salva de palmas para a Antena 3.
Parabéns!
Ora bem, como nos lembramos que a Antena 3 fazia 27 anos, tentamos, sei lá, escolher uma pessoa nova para estar neste programa. A Joana Gama já não tem 27 anos, há algum tempo. Eu também já não tenho, há uma eternidade. A pessoa que está mais perto daquilo que nós pensamos serem os 27 era Beatriz Frazão. Falamos com o pai da Beatriz, ele deu autorização. Beatriz Frazão é a nossa convidada. Sendo que está fechada em casa, o pai não a deixa sair e está fechada há mais de 2 anos. O pai só a deixa sair para filmar, não é, Beatriz?
Não, não é. É verdade, não é? Podia ser, mas não é.
Mas olha, tu tens uma relação incrível com o teu pai. O teu pai anda contigo para todo lado. Como é que vai ser quando tiveres um namorado, Beatriz? Ele vai dizer, não, Beatriz, não vai acontecer isso.
Olha, por acaso não sei. Ele disse que quando eu arranjasse um namorado ele ia bater e ele não podia vir cá a casa. Tenho um bocado de medo.
Olha, como o pai é ao contrário. Ai. Quando eu tenho um namorado novo eu digo, pai, gostava de te apresentar. Opa, Joana, já não é preciso, já chega. Tá bem.
Ele diz isso.
Sim, já chega.
Eu acho que no fundo ele fica contente. Eu acho que tu vais ficar contente. Quando tens alguém a dizer, é possível, há alguém que consegue estar com
Joana,
a minha filha.
Já não vale a pena conhecê-los, eles desaparecem todos, Joana.
Oh, Joana, mas há sempre uma esperança por parte do teu pai que ele sabe quando tens um namorado que ele passará menos tempo contigo à partida. E isso será bom, não é?
Não é? Tens uma relação.
Isto vai ser bom. Olha, Beatriz, não é o teu caso, mas tu também, a verdade é que se quisesses ter um namorado, não podias, porque trabalhas em demasia. Tu és uma workaholic, é o que tu és. Como é que tu fazes?
É verdade. Não tenho tempo. Eu digo que não tenho tempo mesmo. Não tenho. Também não tenho paciência sequer.
Mas também deves. Mas és a mais popular da escola, seguramente, não é? Quem é mais conhecido que tu? Não.
Não, por acaso até sou, porque eu sou bastante reservada. Nunca, sim, sou muito tímida, por isso não sou. Quer dizer, as pessoas conhecem-me todas.
Ok, as pessoas conhecem, tu és tímida, já percebi. Mas a verdade, isso é uma coisa que realmente gostava que... Como é que tu fazes, sendo tu tão tímida? É sempre complicado. Por exemplo, eu sou tímido, numa situação de rádio, claro que não sou tímido, ou mesmo na televisão não sou tímido, mas quando subo a um palco, aí já fico tímido. Muito tímido, aliás. E isso é sempre para mim um embate que eu pensei que à medida que os anos avançavam que ia desaparecendo, mas não. Eu
mas
sinto
isso
sempre
resolve-se.
Ali. Como? Com álcool?
Não vais a palco, não é? Para
de ir. Exato. Para de ir, não é?
Mas há o falso tímido e depois há o tímido falso. Ou seja, há o tímido que não consegue ir a palco e que fica nervoso, e depois há o tímido que faz o contrário, que é ir a palco.
E depois parte aquilo tudo.
Para combater exatamente a timidez, para dar cabo disso.
Eu nunca deixei de ir a palco por causa disso, não é? Eu fui a palco, mas eu vou sempre ansioso. Eu gostava que essa ansiedade desaparecesse. Isto é, nem sempre fui a palco com ansiedade. Depende. Depende do que eu estou a fazer em palco. Bem, aquilo que eu vou dizer é demasiado óbvio, mas se for algo que me faça sair da minha zona de conforto, uma coisa que normalmente eu não faça. Aí é mais complicado.
Mas e
é mais
iniciativas
complicado.
Tuas, os teus festivais e
coisas? Não, normalmente, exatamente, aí não estou. Aí estou em casa.
Exatamente.
Aí estou em casa.
É quando tens a performance, é quando tens de impressionar alguém.
Exato, se eu estou. Exato, é um bocado isso.
Obrigada, Beatriz, por assistires a esta consulta de psicologia.
E assim. Olha, então, mas espera aí, Beatriz, tu tens 17 anos,
sim.
É isso?
Tenho 17.
As pessoas todas olham para ti e. E és um bocadinho o nosso Macaulay Culkin, só que não te meteste em drogas, por enquanto, esperemos. E a verdade é que as pessoas veem-te sempre com menos idade do que aquilo que realmente tens.
A sério? Ah, por acaso não sabia.
A sério? Olha, ainda há bocado da editora enviaram-me. Disseram assim: ah, como é que queres fazer? Como é que queres fazer? Querem vocês ligar para a Beatriz? Assim: não, dá-me o número do pai que eu falo com ele. E ela disse: não, mas liga para a Beatriz. Mas para mim, tu tinhas ainda de 12 anos, estás a ver? Eu falo com o pai, é melhor.
Há um bocado. É,
será que só eu é que tenho esta ideia? Eu acho que. Eu acho que há muita gente que tem, não sei.
Sim, por acaso também é muito estranho até mesmo para mim saber que este ano vou fazer 18. Não me vejo mesmo nada com 18 anos.
Quando é que vais fazer anos? Em que dia?
Em dezembro, 12 dezembro. De dezembro.
Uhum.
Sim.
Ok, vais fazer uma festa grande?
Ai, não sei.
Agora com
não
Covid,
sei.
Não sei.
Não dá, não é?
Pois,
Beatriz,
eu gosto
não
de viajar.
Digas nada.
Não, eu não faço festas grandes. Gosto de viajar só com a família.
Isto agora toda a gente faz festas, à partida que não são muito grandes, mas mesmo não muito grandes, todos os convites dizem não colocar fotos nas redes sociais. Todos os convites dizem não colocar fotos nas redes sociais.
Sim.
E porquê? Porque, pronto, enfim, porque pode dar à geneira. Olha, eu vou fazer anos na próxima segunda-feira. Beatriz, espero receber os teus parabéns.
Mas olha, ele está a falar sério, Beatriz. Fernando Alvim fica triste e amua se as pessoas não lhe derem os parabéns. No entanto, não sabe o aniversário de ninguém.
Isso é verdade, isso também é verdade. Mas fico muito triste e ligo para a pessoa. Então não me deste os parabéns. Avisa as pessoas.
Não, eu vou dar, não me esqueço.
A Antena 3 faz anos, já agora ouvintes da Provaral, não sejam ingratos, enviem-nos mensagens a dar os parabéns à Antena 3. E este programa também, podem dar, porque nós estamos muito, muito ligados. Na verdade, este programa existe há 19 anos e a Antena 3 existe há 27. Foi quase ao mesmo tempo, só perdemos 8 anos. Mas pronto. Olha, dizer que a Beatriz Fazenda está aqui, não por causa do aniversário da Antena 3, na verdade, é porque lançou um livro que tem uma pergunta na capa. É o título do livro: é Queres ser ator? Porquê é que não colocaste Queres ser atriz? Porquê é que colocaste Queres ser ator?
Pois, porque Queres ser ator dá para toda a gente. Acho que dá para rapazes e raparigas. Queres ser atriz era muito.
O que é que dirão as feministas disto, a esta altura?
Pois.
Feministas que estejam a ouvir este programa, se calhar não concordam muito. Dizer assim: ah, mas a atriz também pode dar,
eu
quer ser atriz também pode dar.
Não diria
quer
tanto as feministas, mas diria mais a comunidade LGBTQI, por se estar a utilizar o género masculino em vez de um género ou de uma linguagem inclusiva. Mas aqui não
pois
sei
não,
como
mas
que
eu,
seria.
Mas eu percebo o que é que tu estás a dizer,
Beatriz.
Nós
tivemos esse cuidado. Sim, sim, nós tivemos esse cuidado e também pensámos nisso, claro. Só que pronto, queres ser ator, eu acho que também diz assim. Eu não ouvi dizer que queres ser atriz, porque não sei, mas achámos que assim ficava melhor.
Olha, o Rui Araújo, que é nosso ouvinte habitual, ele diz: a voz glicodoce também ajuda a Beatriz a não passar da pré-adolescência. A tua voz ainda não está em mutação. O que é que se faz a Beatriz? Mas isso vai acontecer.
Toda a gente diz isso. É logo a primeira coisa que as pessoas comentam sobre mim é a minha voz. Eu não sei o que é que se passa.
Tu tens um bocadinho de voz de desenho animado, não é? E a verdade
bem,
é que já fizeste.
Tenho.
Tu já fizeste vários desenhos animados.
Num instante.
Não,
e whisky.
E whisky, sim.
Bebes um whisky antes de deitar e vais ver que a tua voz começa a mudar muito rapidamente. Começas a ser alcoólica também, mas a voz muda. Beatriz, mas espera. Normalmente a voz, eu acho que muda ali aos 12, 13 anos. Não é o teu caso. Será que nunca vai mudar
não
a tua
é
voz?
Não é o meu caso. Eu acho que nunca vai mudar.
Achas que nunca vai mudar?
Nunca mudou até agora? Acho que não.
É para impores respeito aos teus filhos, se os tiveres, que não é necessário, blá blá blá. Imagina, Zé Manel, por favor, isto já passou dos meus limites.
Não, mas isso também é meio que uma personagem às vezes que eu faço. A minha voz também não é assim tão fina.
Ah, ok. Faz lá uma voz mais grossa, okay. Pode ser.
Ai,
sei que não estou a pôr uma moedinha,
consigo.
Mas.
Não consigo.
Mas imagina
só com que. Da família.
Beatriz, mas daqui a uns anos, daqui a, quando tiveres 22 ou 23 anos, vais fazer, sei lá, uma personagem sensual que ter um relacionamento. Tu numa cena de sedução, depois não vais dizer: olha, vem aqui para o meu lado. isso não vai dar, não é? Vais ter que ter uma voz mais.
Tenho que trabalhar isso. Mas agora estou a fazer
assim.
Uma personagem. Sim. Estou a fazer uma personagem que é má, é uma mazinha, então também tenho que controlar a minha voz um bocadinho. Sim,
okay.
Mas também a minha voz também ajuda a ficar um bocadinho mais irritante. Sim, mais irritante, sim.
Estamos a falar da tua voz. Até parece que estamos a fazer bullying à habitação de todo. Não, não é essa a nossa intenção. Não, não é. Deixem-me só dizer que este livro, que eu tive a oportunidade de ler todo, fala de muitas coisas. Tem segredos, truques, muitas dicas da Beatriz, alguns conselhos grandes. Tem aqui dois depoimentos. O António Sequeira, que é um realizador, que deixa de resto um extenso depoimento, e o cenógrafo Ricardo Neves, que eu amo, e que tu já trabalhaste justamente naquela peça Alice no País das Maravilhas, onde estavas em palco com a Maria João Luís, que é a tua grande influência e que é uma atriz incrível.
Sim, mas é verdade.
Foi a primeira atriz que tu viste no teatro e disseste: quero ser atriz. Foi ela? Foi a Maria João Luís?
Foi uma mistura de várias atrizes, claro, mas a primeira acho que foi a Maria João Luís, sim.
E de repente trabalhas com ela?
Trabalhar com ela é um prazer enorme. Eu costumo dizer que ela é a minha mãe da representação. E ela ensina-me sempre imensas coisas. E até agora os nossos caminhos não pararam de se cruzar. E eu estou mesmo muito feliz.
Mas ela já foi mesmo tua mãe numa novela? Ou numa peça de
teatro? Ela já foi minha tia, já foi minha mãe. E já foi o chapeleiro louco na Alice.
Onde é que te sentiste mais próxima dela? Como mãe, como tia, como chapeleiro louco? Onde é que a sentiste
talvez
mais?
Como chapeleiro louco, sem dúvida. Porque a Alice foi a melhor experiência da minha vida. E criámos relações muito fortes mesmo.
Beatriz, tenho uma pergunta para te fazer a nível disto de ser escolhida para determinados castings. Estavas a dizer que a tua mãe do teatro já fez este papel e aquele. Quando nos filmes escolhem determinadas atrizes ou atores para fazerem de estúpidos ou de feios, já foste escolhida assim para um papel em que pensaste: o que é que eles querem dizer com isto? Ou ainda não? Fico confortável.
É assim. Eu não sei se posso dizer, mas sim, eu já... Já fui, ok. Já fui escolhida, entre aspas, meio que escolhida para duas chungas. Personagens assim, um bocadinho chungas. E eu.
Gunas, no Porto.
Exato, isso tem tudo a ver comigo. As pessoas que me conhecem, porquê que foram pensar em mim para fazer isso? Eu também não sei. Mas
que giro! Mas ainda é um exercício de giro.
É muito giro mesmo.
Isso vai de encontro às declarações, justamente do Ricardo Neves, que eu li, e da altura, o que ele privilegia no ator, e passo a ler, é o facto de não ter medo de se perder da lógica e de ter coragem de ser ridículo.
Uhum. Isso é uma coisa que eu ainda não tenho.
Não tens coragem para ser ridícula?
Ainda,
isso é a minha vida quase. A minha e da Joana, não é?
Eu estou à vontade.
Temos super coragem de ser ridículos.
Olhem para o meu verniz. Estou super à vontade para ser ridícula.
Sim. Estamos muito à vontade. Aliás, ouvintes da Provaral, os nossos ouvintes também não têm problemas nenhums em serem ridículos. E ainda bem, porque por isso é que são ouvintes deste programa e não de outros. E nós dispensamos. Isto é, depende do preço. Mas a verdade é que por enquanto nunca tivemos uma proposta para vender os nossos ouvintes. E então não vamos vendê-los, não é, Joana? Não vamos vender.
Não.
Não vamos. De todo. Gostamos deles. Também iam para onde, não é? dizer a esses ouvintes que nós adoramos, que amamos do fundo do coração. Nunca trocaremos os nossos ouvintes lindos. Dizer que eles podem e devem: um, podem enviar uma mensagem para a Beatriz Frazão; dois, podem dar os parabéns à Antena 3. Há muita coisa para dizer hoje. Três, um assunto qualquer que não tenha qualquer cabimento e que seja só ridículo, como só eles sabem fazer. Portanto, 960386272, enviem vídeos ou áudios. Posso dizer já que o primeiro vídeo de hoje é de uma ouvinte da Provaral, que se estreou na passada semana e que disse logo que andava na turma da Beatriz Frazão. Enviei-lhe uma mensagem e disse: olha, tu tens de deixar aqui uma mensagem à Beatriz. E ela enviou já um vídeo. É isso que vamos ver já a seguir.
Manda lá o vídeo.
Deixa-me só dizer que dá uns meses esta parte eu tenho acesso ao telemóvel da Prova Oral. Não estou todos os dias em contacto com ele, mas durante a emissão, sobretudo, estou. E ao fim de semana, nós também recebemos mensagens. Os ouvintes são muito ativos.
Por causa das repetições, não?
Por causa das repetições e porque há muitas pessoas que ouvem através do podcast. Portanto, podem ouvir a qualquer hora, a qualquer dia. Recebemos uma mensagem que eu ainda não tive tempo sequer de ouvir ou ver de uma ouvinte durante o fim de semana, que é a Leo Grace. Eu gostava de colocar, e acreditem, ainda não ouvi, não sei o que é que diz a Leo Grace, mas deve estar a comentar um programa anterior. Vamos ver o que é que ela diz. Vamos ver.
Olá, boa tarde. Sou Graça. Eu não sei qual é o tema hoje, não faço a mínima ideia, mas eu fiquei aqui a matutar sobre aquela cena dos 15 mil que aquela senhora conseguiu poupar. Eu tenho umas questões. É assim, toda a gente ficou muito surpreendida, ou se ficou muito, ai meu Deus, credo, ah, que coisa fabulosa. Sim, é fabuloso. Tudo bem. A minha questão é, o ordenado dessas duas pessoas é quanto? Se for o ordenado mínimo, é milagre. Se for um ordenado assim, se por acaso ganharem 4 mil euros os dois, não é nada de especial, porque se por acaso conseguirem sobreviver com mil e qualquer coisa, conseguem poupar na boa o restante para fazerem os 15 mil em 7 meses. Também sei fazer contas. Por isso é assim, valorizar essas coisas todas a mim faz-me um bocadinho comichão e não gosto de coisas entaladas. Agora, se por acaso foi um momento de humor, bate palmas mesmo. Bah, bom programa. Eu não costumo entrar sim, mas eu ouço-vos há canos. Vá, boa tarde.
Alvin, esta senhora, estás sem microfone, esta senhora era uma personagem perfeita para o Family Guy.
Ah, pois
não
é.
Não achas? Sim,
é verdade.
Com uma opinião super assertiva. Ai,
parece um bocadinho Odete Santos, mas muito mais nova.
E
parece,
muito,
na verdade.
Com um ar muito mais saudável.
É verdade, é verdade. Já agora dizer que se chama Leo Grace. E Leo Grace mostra aqui aquilo que por vezes eu tenho a esperança, que é, eu encontro muitas pessoas que ouvem a Prova Oral há anos. Eu digo, mas alguma vez participaste? E as pessoas dizem, não. Sim, mas como? Como é que isso aconteceu? As pessoas não têm coragem, uhum. Não, não. Mas é tão fácil, toda a gente participa. Quero cada vez mais encerrar esse capítulo em muitos ouvintes que nunca participaram e que deveriam. Olha, hoje é um bom dia. Deem só os parabéns à Antena 3, digam que é a vossa primeira participação e deem os parabéns. Já agora, não foi só aqui esta ouvinte, a Leo Grace, que participou. Então a colega da Beatriz Frazão, que enviou uma mensagem, se estreou a semana passada, ela chama-se Pissarra. Sabes quem é a Pissarra? Está aqui a Pissarra. Ela vai deixar aqui uma mensagem. Aí está.
Boa tarde, Prova Oral. Eu sou a Carolina Pissarra, uma amiga da Bia. Eu juntei-me no carro com uma amiga nossa também. E nós só viemos aqui dar apoio e mandar muitos beijinhos.
Estamos a brilhar.
Viste isto? Conhecias a Pissarra?
Ela é a minha melhor amiga.
Ah, é? Ah, ok. Porque ela a semana passada estávamos aqui, ela entrou na Prova Oral e depois eu disse que te ia entrevistar e ela disse logo: essa miúda anda na minha turma. Já viste?
Eu até já estava aqui com medo que ela fizesse alguma coisa ridícula. Não pode confiar.
Olha, vês, estás a ver? Portanto, tu a Pissarra não tem medo do ridículo.
Acho que acabaste de fazer um convite, Beatriz. Agora, de repente, Pissarra está neste momento a preparar um álbum de fotografias da vossa última noite a festejar. Qualquer coisa.
Espera. Deixa-me só dizer que há mais vídeos. Há aqui um vídeo que nos acaba de chegar e eu penso que será da Madalena Jesus. Não sei se é vídeo, mas talvez. Madalena Jesus.
Olá, Beatriz. Descobri agora que tens menos de 10 anos que a Antena 3, ou seja, que coisa louca. Tens menos de 10 anos, mas para mim és tão boa como atriz. Como Antena 3, como rádio. Beijinhos, Prova Oral. Parabéns, Antena 3.
Oh, mas que bem. Obrigado.
Obrigada.
Atenção, a Carolina Pissarra enviou uma mensagem a dizer só: aviso que pode piorar. O que é que isto quererá dizer?
É melhor não saber.
É melhor não saber, não é? Olha, estamos aqui a falar da tua carreira enquanto atriz. Já ganhaste um Globo de Ouro por ter sido a revelação. Isso com que idade? Que idade é que tu tinhas?
Tinha 13, se não me engano tinha 13. Sim.
Ficaste muito nervosa quando foste ao palco receber?
Foi, por acaso essa era das perguntas que mais me faziam. E eu finalmente consegui responder bem essa pergunta no meu livro. Quando falo do Globo de Ouro, explico exatamente tudo o que eu senti naquele dia.
Eu sei que foi muito especial para ti.
Foi. Ainda hoje não consigo acreditar.
Quando se vai para uma cerimónia destas em que há a possibilidade de se ganhar, as pessoas mais avisadas preparam desde logo um discurso, né? Mas nunca dizem a ninguém que o prepararam, porque depois sai assim muito natural. Esse discurso deve começar por: eu não estava preparada para este prémio, nem estava a contar, contudo, e depois começas a falar. E é o discurso que já está preparado. No teu caso, não pensaste nunca.
Humildade, não é?
Pois, pode acontecer isto.
Ai, não estava eu nada à espera. Ouvintes deste grande auditório.
Eu já uma vez contei.
Eu, por acaso, também não estava nada à espera.
Mas
eu tinha preparado um texto, porque caso ganhasse, não podia fazer uma figura ridícula, não era? Mas eu preparei um texto enorme e cheguei lá e esqueci-me de tudo. Entrei em pânico, não me lembrei de nada. Mas pronto,
então,
acho que
disseste? Então, que
eu, ai, eu não me lembro. Eu acho que agradeci sobretudo à Inês Castelo Branco, à Sara Matos, à Catarina e ao...
Coisa.
Sim, eu já não me lembro muito bem o que é que eu disse.
Tu nem hoje te lembras disso, é incrível.
Nem hoje
muito
me lembro. Até porque eu podia ter ido ver ao vídeo, mas eu não consigo ver-me.
Não consegue?
O Alvin também é assim.
Não consigo.
Ah, ok, também não consigo.
Mas... Olha, eu adoro ver-me, eu não faço outra coisa. Eu passo os dias nisso. Sim.
Verdade?
Sim. Estou a brincar, Alvin, não passo, mas vejo tudo aquilo que faço, desde que não seja diariamente com uma prova oral. Gosto de tirar notinhas. Beatriz, eu queria perguntar-te uma coisa.
Sim.
Ganhas um Globo de Ouro aos 13 anos e agora todos os anos não te sabe a fracasso? Não ganhei nada. Agora ganhei um prémio com os 13, como é que sobe a partir daqui?
Então, mas espera aí.
Foi uma coisa que sempre me avisaram. Mas por acaso consegui ganhar dois prémios, três prémios internacionais.
Ah, então pronto, então estás sempre a subir.
Isto agora qual é o grande objetivo de qualquer ator ou atriz? É basicamente entrar numa série da Netflix, por exemplo.
Para mim é. Não é? É o meu maior sonho.
É melhor que um Globo. Não menosprezando os Globos de Ouro, atenção. Mas é verdade, para um ator entrar numa série da Netflix é melhor do que ganhar um Globo de Ouro.
Sim, acho que é melhor. É uma experiência de vida. Sim.
Netflix ou HBO ou Amazon? Qual é que preferias?
Eu acho que
HBO. Pronto, não vou estar aqui a dizer se não.
Eu gosto mais do conteúdo da HBO. Vejo muitas séries da HBO. Mas não sei, acho que a Netflix é assim mais conceituada. Não sei.
Olha, deixem-me só dizer que temos aqui mais ouvintes que enviaram mensagens. Entretanto, a Joana Gama caiu, mas. O que é que ias dizer? A HBO é mais... E depois,
ia dizer que acho que existe uma segmentação diferente de pessoas que consomem cada plataforma. Claro que há quem a monte, não é? Tipo, Nuno Markle deve ter todas e mais umas quantas. Mas eu diria que a Netflix é mais a usual, não é? É mais, se calhar, popular. E depois uma HBO é um bocadinho mais acima, apesar dos conteúdos se calhar não serem tão variados. Depois há um... que é o Amazon, que me parece ser ainda mais seletivo. Mas isto é a minha percepção.
Para olha, o Armando está a dizer Hollywood, vês? Nenhuma das três, Hollywood.
Canal Hollywood.
Já agora deixem-me só recordar a todos que podem e devem enviar mensagens através do 960386272. Aliás, é o que estão a fazer alguns ouvintes e alguns deles pela primeira vez. É o caso do Cristiano Gonçalves.
Bem, pessoal, o que eu vos quero dizer é que, primeira coisa, é a primeira vez que eu vou mandar uma mensagem ao vídeo, seja o que for, que decidiram mandar um vídeo agora. Primeiro, que é a prova oral. Sigo-vos há praticamente há 19 anos. És a minha companhia para casa todos os dias. Acho que nunca te falhei. Pá, quero-vos dar os parabéns pela casa que são, à tarde da prova oral, especialmente ao ouvir, ok? E um grande, grande, grande beijinho e de igual importância aos programas da manhã, agora ainda mais debatidos com o Hugo. Pá, um beijinho muito especial a vocês todos, vocês têm sido mais do que amigos, companheiros. Sei lá, não sei explicar. Obrigado por todos, especialmente este último ano, que foi muito difícil. E se não fosse esta vossa energia de todos os dias de manhã, depois a arrematar o nosso alvinho ao fim do dia. Simplesmente um bem-aja e muito obrigado a todos. Adoro-vos.
Este ouvinte estava quase emocionado, não estava? Não achas, Beatriz? Não te pareceu?
Eu acho.
E só está a ter um dia horrível. Às vezes confunde-se.
Ah, pode ser. Ele disse que nunca me tinha falhado. Vou casar-me com este ouvinte. Mas sou hétero, não pode ser. Deixa-me só dizer que há aqui um ouvinte que ele envia uma mensagem boa, que deve ser seguida por todos aqueles que estão a ouvir. É, Alvin, dia 3 de maio, vais receber no edifício da RDP uma prenda alusiva ao teu aniversário. É este o exemplo que eu quero para todos os ouvintes. Isto é um ouvinte.
Isso.
Lili, isto, é isto que eu preciso na minha vida. Vou repetir. Portanto, eu vou repetir, talvez alguns ouvintes não terão ouvido bem. Alvin, dia 3 de maio, vais receber no edifício da RDP uma prenda alusiva ao teu aniversário. É isto. Isto é um ouvinte. Isto assim
isto
sinto-me.
É que...
Isto
é
assim
que...
vale a pena continuar, não é?
Claro.
Vale, vou continuar mais uns anos, assim vale a pena ter ouvintes. Assim, façam isso, façam. Deixa-me só dizer que uma amiguinha aqui da Beatriz Frazão, ela enviou uma mensagem. É, eu acho que ela se chama Carlota Matias. Sabes quem é Carlota?
Sei, bom, claro que sei.
Ela diz assim: miga, estou a ouvir o programa. Não diz miga nada, só diz: estou a ouvir o programa. Sou uma amiga da Bia e queria mandar-lhe um grande beijinho. Tenho muito orgulho em ti, Bia. Do meu coração. Adoro-te. Assinado, Carlota Matias.
É o que sem ela emojis.
Sem um único emoji. Ela está aqui um.
Anos.
Não, para
assim
que é? Calma. Há aqui um emoji no meio. Quando ela diz um grande beijinho, ela coloca aqui um coraçãozinho pequenino. Mas é só isso que havia.
Não é
muito. Beijinhos, Carlota. Eu também gosto muito de ti. Obrigada.
Nós estamos a tratar a Beatriz e as amigas como se fossem menininhas, mas 17 anos já é a idade, caramba. Eu já fazia coisas a sério com 17 anos.
Que tipo de coisas a sério é que fazia, Joana Gama?
Eu não lembro de algo que eu tenha deixado por fazer até aos 17 anos.
Ah, é?
Acho que não descobri nada mais além dos 17. Acho que
aos 17 anos acontecem muitas coisas, não é, Joana?
Até mais cedo. A minha questão é: a Beatriz, como tem esta voz mais fofinha, nós estamos a dizer as amiguinhas e não sei o quê, mas isto, ela não engana. Que ela tem uma vida. Pai da Beatriz, não é isso que eu estou a dizer.
Pensa que o pai da Beatriz já está a ouvir isto e diz assim: não, Beatriz, acabou
siga,
o programa.
Siga.
Vai para o teu quarto fazer as tuas orações. Já,
17
Beatriz.
Anos é só menos um ano que 18. Calma.
Ah, ok. Já sabes como é que vai ser a tua festa de 18 anos, Beatriz? Já a imaginaste?
Não sei. É como eu disse, eu gosto de viajar e também nunca fiz festas com amigos, por acaso.
Ok.
Sempre fui com a família.
Ah, é? Ah, então tens de experimentar com amigos que é... Olha, gosto muito. É uma coisa que se deve fazer sempre, sobretudo no nosso aniversário. Bom, deixa-me só colocar aqui uma mensagem áudio da Carlota. Afinal, a Carlota enviou, isto é, por ar e por mar, ela enviou por todo lado e envia também o áudio. Se calhar é só para dizer que te adora. Espera aí, vamos ouvir.
Olá, Bia. Então, eu estou no carro e fiquei super contente quando liguei a rádio e ouvi-te a falar. Queria-te mandar um grande beijinho e dizer que gosto muito de ti. És uma pessoa muito especial para mim e sabes que tenho muito orgulho em ti. Beijinho da Carlota do teu coração.
Estou a adorar as tuas amigas a ouvirem este programa. Já agora, há aqui um outro ouvinte, não sei se é uma amiga tua, não parece que seja, é mesmo um ouvinte. Ele diz: não estou muito atento ao programa porque estou a ouvir o relato de Vitória, mas não podia deixar de dar os parabéns a essa enorme atriz de tenra idade, que já é melhor que algumas atrizes bem mais adultas. Não vou dizer o nome, que parece mal. Muitos parabéns, temos o futuro garantido e aproveito para dar os parabéns à Antena 3. Obrigado, Rui. Obrigado.
Obrigada.
Já agora aqui um outro ouvinte. Desculpem, enganei-me aqui na mensagem. Temos aqui mais uma mensagem para ouvir. Deixem-me só ouvir esta e depois voltamos. É o Nio da Argentina.
Eu sou o Nico, sou de Argentina, mas estou a falar de Madrid. Estou a aprender a falar português com vocês e só queria felicitar pelo programa. Adoro ouvir e provar. E queria mandar saludos, beijinhos para toda a provar. Beijinhos.
Ah, será que este ouvinte é mesmo verdadeiro?
Porquê? O que é que pareceu, achas que é um casal falso dentro da casa?
Será que este Nico é mesmo de verdade?
Mas é assim, se não for, qual é que é o propósito disto?
Ah, pode ser assim, tipo uma mensagem para ficar para a história, não é? Peraí. Sónia Rodrigues diz: parabéns, Antena 3. A Provaral faz parte da minha vida há muitos anos, mas sou o melhor ouvinte que falante. A convidada será uma das melhores atrizes dos próximos anos. Agora, temos que voltar aqui ao livro, porque senão não falamos do livro coisa nenhuma. Também vieste no dia do aniversário da Antena 3, mas não faz mal. Tu divides o livro aqui em alguns capítulos. Já aqui falamos. Olha, falas muito dos castings e do que é que se deve fazer. Falas, deixas conselhos para fazer uma self-tape. Já agora, queres explicar o que é uma self-tape e como é que ela é usada?
Uma self-tape é um vídeo que se grava em casa ou noutro sítio qualquer e que depois se manda para quem está a fazer o casting. E foi muito utilizado agora durante a quarentena, porque como não podíamos ir aos sítios, tínhamos que nos gravar a nós próprios e mandar. Pronto, é basicamente isso. Eu no livro dou uma série de dicas de como fazer uma
e
boa
self-tape. Qual é a diferença entre isso e um showreel?
Um showreel é um vídeo que tu fazes com várias cenas tuas, de vários projetos que tu já participaste.
Tipo portfólio em vídeo, é isso?
Sim. Exato. Sim, é isso.
Olha, já agora, curiosamente, aqui no teu livro, da altura, tu dizes que há muitas superstições em relação ao teatro. Algumas delas eu desconhecia em absoluto. Uma delas é nunca dizer a palavra azar. É isso? Um ator nunca pode dizer a palavra azar? Eu nunca ouvi falar nisso. É completamente proibido dizer a palavra azar.
Diz-se má sorte, não é?
Sim. Sim.
Agora...
Quer dizer, depende dos atores. Há atores que não são tão supersticiosos. Eu sou.
Tu és? Mas o que é que fazes? Tipo, coisas que fazes com a tua superstição?
Coisas que eu faço? Não sei, olha, eu tenho sempre uns cristais da sorte que eu levo para todo o lado. Sempre que vou gravar.
Espera, Beatriz, são cristais quê? Quartzo é o quê?
Não são bem cristais, é um trevo de quatro folhas.
Então, mas espera.
Ok, ok. Eu já fui muito supersticioso, atenção. Sim. Fui muito supersticioso ali até aos 22, 23. Fazia coisas incríveis. Deixei de ser supersticioso.
Mas por alguma razão em especial ou não? Foste ao casino e perdeste tudo mesmo?
Não sei. Havia coisas tão estúpidas que eu fazia. Que era a caneta que eu usava no primeiro dia de aulas. Era aquela que eu teria que usar até ao final. Portanto, era uma caneta que eu só usava para...
Isso é compromisso?
Espera aí.
Pois é.
Era um compromisso.
E monogamia de canetas.
Monogamia de canetas e de programas de rádio. Olha lá, este tem 19.
Eu já tive uma superstição. Ai, desculpa.
Diz, qual foi?
Não, eu estava a dizer que já tive uma superstição horrível, que tinha que usar sempre a mesma roupa, sempre que ia treinar para a ginástica. As pessoas achavam que eu não tomava banho. Mas eu ficava mesmo nervosa se não levasse aquela roupa. Era horrível.
Ai, que engraçado e esquisito.
Há outra. Eu não sabia que usar amarelo é sinal de má sorte no teatro. Isso nunca tinha ouvido.
Por acaso essa também não. Essa depois, só conhecendo as coisas, é que sou. Então, mas amarelo é a minha cor preferida.
A sério? É a tua favorita?
Sim.
Deixa-me só dizer que quando eu tinha 17 anos também eu queria ser ator. E cheguei a ir fazer aqueles testes na Escola Superior de Cinema e Teatro.
Cala-te, eu também queria, eu também me inscrevi.
Mas eu fui fazer mesmo os testes. E aquilo na altura, eu não sei como é que aquilo funciona agora, mas lembro-me que no júri estava o Rui Mendes, estava a Glória de Matos. E eu passei, aquilo eram duas fases. Eu passei na primeira, éramos 110, e à segunda fase passavam 54. Ok? E eu passei nessa leva. E depois entravam 27 para formar uma turma e eu fiquei em 31º. E desses 27 desistiram 7. E quando eu vi que tinham desistido 7, eu pensei que então ia entrar os outros 7, mas não era assim que funcionava. Não era assim. Era havia aquela turma, 27, e portanto eu fiquei a 4 lugares de entrar nesse.
Se a Teresa Guilherme soubesse disso, ia meter ordem na questão.
Olha, já viste. Só, mas já por outro lado, agradeço. Porque a minha carreira seguiu outro rumo, que não ator.
E se calhar, pronto, se calhar tens pois, melhor eu, nisto, não é?
Eu também acho que sou.
Já agora, já que perguntaram, eu acabei por não ir para o conservatório porque um dos testes, quando se ia lá, era cantar o Milho Verde.
Uhum.
Não sei se te lembras, era
então,
milho
reprovaste.
Verde, milho verde. Ah, e eu pensei, pá, não vou lá fazer nada. Isto
mas
é
agora cantaste
estúpido.
Bem. Agora cantaste bem, contaste essa história já várias vezes e portanto, por causa disso, não foste por causa do Milho Verde?
Sim, porque percebo. Achei que não ia fracassar, então sabotei-me. Senão eu podia estar a lançar agora um livro a dizer que queres ser ator.
Beatriz, tu andaste lá. Tu queres ir para a escola de cinema e teatro?
Ainda não decidi muito bem. Eu gostava de estudar para fora e gostava de ter um plano B, gostava de tirar um curso de psicologia. E assim tinha
de
um plano B.
Psicologia?
Sim, é verdade.
Mas para quê? Para te entenderes a ti ou para entenderes os outros?
Porque é uma coisa, é a única coisa que eu gosto para além de representar. Eu não me vejo a ser outra coisa senão atriz e psicologia é a única coisa que até faz um bocadinho de sentido. Assim como plano B, mas o que eu quero mesmo ser é atriz.
E plano C, Beatriz? Vamos explorá-los a todos. Ter uma croqueria.
Beatriz, há aqui uma coisa que me está a
melindrar.
Não é melindrar, interrogo-me com algumas das tuas escolhas musicais. Tu deixas as últimas páginas para a tua playlist sentimental. Ouçam, playlist da Beatriz, playlist para me sentir mais triste. Mais triste, queres-te sentir mais triste? Eu nunca me quis sentir mais triste na vida. Nem triste. Eu sempre estou triste, eu não quero me sentir triste. Quero abandonar aquela tristeza. Mas tens outra playlist que é para me sentir mais alegre, ok? Isso já me aconteceu. Sim. Sentir mais alegre, mas não é música que normalmente eu uso. Normalmente bebo qualquer coisa. É um branco. Mas tu usas música, e bem. Agora, o problema é: vamos aqui para a playlist para te sentir mais triste. Tens coisas como Richard Marx com Right Here Waiting. Isto é um. Isto foi o teu pai que escreveu isto? Isto não é. É Enya, Only Time. O Elvis Costello com X. Nem sequer eras nascida com isto. Agora estou a ser muito preconceituoso.
Estás a ver
gosto
aquilo que eu estava a dizer.
Dos Beatles e não sei o quê. Pois é, horrível. Mas tu foste influenciada pelo teu pai nesta escolha. Quase que aposto. Bia.
Eu não sei, nós aqui em casa estamos sempre a ouvir música dos anos 80. Ah, é. Por isso sempre foram as minhas músicas preferidas.
Tens aqui Celine Dion, não vou comentar. Mas tens aqui.
É o único sítio onde ela ainda sim. está,
sim, 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 sim. Olha, tens aqui o Mika, Grace Kelly, How Deep Is Your Love, dos Bee Gees, Alicia Keys, Empire State of Mind. Por acaso, olha, a Alicia Keys é daquelas cantoras que eu gosto mesmo de seguir no Instagram. Eu adoro os vídeos dela. Ela é super sincera. E ela sempre que fala diz algo que acrescenta normalmente alguma coisa. E eu gosto disso. Parece-me muito, muito natural.
Franca.
Parece-me muito franca. Acho que é das pessoas mais francas que eu conheço. Sou super fã da Alicia Keys. Agora, deixa ver o que é que os nossos ouvintes estão a dizer. Temos aqui uma catrafada de mensagens que nos estão a chegar. Deixem-me só recordar que a nossa convidada de hoje é a Beatriz Frazão. Que amanhã o nosso programa vai ser sobre quê? Vai ser sobre nutrição, mas esperem, ouvintes, sobre um tema que há muito eu perseguia. Na verdade, eu tinha um livro que também era sobre esta temática, mas a autora não podia vir. Então arranjei um outro livro, tão ou melhor, e arranjei esta convidada para amanhã. Sim, sim. Vai ser uma convidada incrível.
Imagina como é que se sente outra pessoa.
Não sei, vai ser ótimo. Ora, reparem, vamos falar sobre isto.
A terça-feira, na Prova Oral, a nutricionista Cláudia Cunha fala sobre o doce veneno.
O açúcar é um veneno e nós não precisamos dele na nossa alimentação.
Como livrar-nos do açúcar, de uma vez por todas.
A dica número 1 é eliminar por completo as bebidas açucaradas e as sobremesas.
Prova Oral, às 19h. Na Antena 3.
Vocês ouviram isto? Opa. Ouviram isto? O que ela disse é: a medida número um é eliminarem as bebidas açucaradas e as sobremesas.
Não é assim?
Isto promete
difícil.
Muito.
Atenção, e provavelmente Cláudia Cunha estará a referir-se a sobremesas artificiais, que não uma banana quente ou uma coisa assim, um ananás.
Isso é o que vamos ver amanhã, Joana.
Caias. Mas ouve, eu adoro a prova oral por causa disto. Porque numa semana temos uma convidada que diz que o açúcar caraças, e noutra semana temos um nutricionista a dizer açúcar está-se bem. Isto provoca o espírito crítico das pessoas, que é isto que nós queremos, é serviço público.
É verdade. E eu, olha, é o que diz o João Conde. Ele diz: muitos parabéns, Antena 3. Parabéns à Beatriz pela audácia de querer seguir e realizar o sonho. Parabéns à equipa da Prova Oral e ao Alvin, o verdadeiro servidor público que mete Portugal a sorrir, mesmo a falar coisas sérias. Muito
Vês.
Bem. Muito bem, João. Muito, um abraço grande. Um abraço.
Não enviou uma prenda, Alvin. Calma-te.
Faço anos, João, dia 3 de maio, a morada da RTP é pública, não é? Bom, deixemos só dizer que a Beatriz veio aqui falar-vos do seu livro que se chama Queres Ser Ator? Muita coisa que tu tens para nos contar sobre, através deste livro, que já ficaste presa num elevador com várias pessoas, sendo que tu tinhas, não sei se continuas a ter, uma espécie de claustrofobia, sítios fechados, como por exemplo um elevador. Como é que passaste isso?
Ai, eu fiz um enorme esforço para não entrar em pânico. Eu sempre tive imenso pânico de ficar presa num elevador, mas eu estava com mais 20 pessoas, o que me acalmou um bocadinho, mas não sei se era uma coisa muito boa.
Não era Covid.
Não era Covid, já foi há.
Já ficavas mais calma.
Não.
Eu devo confessar que há uns anos valentes eu tinha uma casa na Caparica, era uma casa que era basicamente frequentada por toda a gente, e numa dessas noites uma anzarra e uma série de pessoas foram para a minha casa e aconteceu uma coisa que foi: ficaram presos no elevador. E foi uma situação muito constrangedora, porque ficaram presos no elevador e aquilo eram altas horas da noite. E depois eu tive que ir buscar uma chave à minha casa, onde eu estou, de resto, para abrirmos o elevador. E aquilo não foi nada pacífico, porque algumas pessoas estavam mesmo em pânico. E eu percebi aí que nem todos reagimos do mesmo modo. E
não,
que estava a ser uma situação muito.
Falta de oxigênio, não é? Acho
sim,
que é
sim,
muito
sim,
isso.
Sim. Pois, aquilo foi uma situação.
Desculpa,
muito complicada. Deixa-me só dizer-vos que estamos a 10 minutos do final deste programa. Beatriz, há uma pergunta que eu só faço a pessoas que normalmente têm mais de 50, 60 anos. Que é: o que é que a vida lhes ensinou? É a primeira vez que eu vou fazer esta pergunta a alguém que tem 17. O que é que a vida te ensinou, Beatriz?
Ai, então, a vida ensinou-me que eu nunca sei nada e que estou sempre a aprender.
Já sabe
muito
mais que muitas
bem,
pessoas de 50.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Só por isso, vamos ouvir aqui outras mensagens que são estas. Está do André.
Olá, Prova Oral, parabéns, à Antena 3. E eu sou Prova Oral há muitos anos e nunca tinha participado.
Vocês não imaginam o quanto eu gosto quando percebo que é uma estreia de um ouvinte. Obrigado por esta mensagem. Estiramos aqui este ouvinte que nunca tinha participado. É ótimo.
É a primeira vez na 3.
É o João Ferreira. Já agora, uma outra mensagem que nos chega. Que é, penso que é de João.
Olá, Portugal. João Ferreira, de Braga. Deixar um grande beijinho para todos. Felicitar a Antena 3 por ser essa companhia fantástica já há 27 anos. O Alvin tem sido a minha companhia quase todos os dias da semana, das 7 às 8, através da Prova Oral. E é sempre agradável vir no carro e ouvir as vossas conversas, que são sempre muito interessantes. Quero desejar um bem-aja a todos e esperar que venham mais 27 para estarmos cá todos, sempre com temas muito interessantes e com um programa realmente diferente. Bem-aja a todos, muito obrigado por tudo, desejo-vos o melhor da vida. Obrigado.
Muito bem, cá está o João, obrigado, um abraço para ti. Mas não foi só o João que quis deixar aqui uma mensagem. O Daniel Viegas também.
Boa tarde. Bom, eu agora cheguei ao carro. Estava a ouvir. Estava a ouvir a edição de hoje. Bom, e não estava a ver quem era a Beatriz. Agora fui ao YouTube. Cheguei a ver quem é a rapariga. Ok. Conheço bem a atriz. E lembro-me do papel que ela fez espetacular há uns anos, já numa novela com. Ela é Luísa Castelo. Não, não é Luísa Castelo Branco, é filha da Luísa. Ela sabe, ela contou-se não era, ela fazia de madrasta. E eu pensei, a ideia naquela altura foi: como é que uma miudinha tão pequenina consegue ter um papelão, ou interpretar um papelão como este? Que quer dizer, é espetacular, brutal. Bom, muitos parabéns para a Antena 3 e muitos parabéns à Beatriz também. E realmente já ouvi comentários aqui que será das melhores atrizes no futuro, e é verdade, vamos ter futuro como atriz. Sim, sim. Muitos parabéns, beijinhos a vocês todos. Tchau, tchau.
Muito obrigada.
Ah, já viste? Vais ter de sair daqui com o teu ego assim inflamado. Já agora, Beatriz, da tua geração, quais são as pessoas que tu achas que também vão ter uma palavra a dizer no futuro? Da tua geração, que achas que nós, olha, por exemplo, eu, a Joana, que fazemos programas de entretenimento, entrevistamos várias pessoas, quem é que achas que nós devíamos conhecer da tua geração?
Sem dúvida, a Madalena Aragão, que também é atriz e tem mais ou menos a minha idade. A Madalena Aragão é espetacular, é uma atriz incrível, e nós agora também estamos a fazer a novela juntas, e eu tenho a certeza que ela vai dar muito o que falar. Aliás, ela já é bastante conhecida, já, toda a gente da minha idade já conhece a Madalena, por isso.
Então, e rapazes, sem serem atrizes, sem serem atores, que façam outras coisas, desportistas, quem é que tu vês assim na tua geração que achas que vai ser enorme?
Pois, não sei, eu vou ser muito sincera, eu não sou muito ligada às redes sociais, por isso eu nunca fui muito de ver isso, por isso não me estou a lembrar assim agora de ninguém. Mas eu vou pensar nisso,
Estamos a ver já imagens da Madalena Aragão, que tu acabas de falar, que é esta miúda que nós estamos a colocar aqui na nossa transmissão no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Dizer que Beatriz Frazão é a nossa convidada. Estamos a 10 minutos do final desta emissão e temos aqui mais uma mensagem. Esta mensagem do Diogo Ferreira.
Malvi, por esta é que não estavas à espera. Oh, mano, uma resposta destas ao fim de semana, 15 mil euros. 27 anos à espera de uma resposta.
Por acaso, é curioso que eu estava com um amigo meu este fim de semana. Fui ao aniversário dos 50 anos do Rui Pedro Tendinha, e uma das pessoas que lá estava nessa festa, não eram muitas, atenção, e da altura falou-me do episódio, disse assim: olha lá, aquela a esposa do ouvinte chegou a entrar em antena para explicar a história dos 15 mil euros. Isto é, muitas pessoas ficaram expectantes em relação à intervenção dela. Nós tentamos que entrasse, mas não o conseguimos. Mas nós não desistimos assim com facilidade, como sabem. E quem sabe, nós não temos aqui um depoimento em breve.
Se estiver a ouvir agora, por favor, envie o seu contacto.
Ah, era maravilhoso.
E isso 50% dessa poupança também é útil.
Certo, certo. A minha conta de preferência, que faço anos. Já agora, Beatriz, importante. Muitas vezes, para a construção das tuas personagens, vais ver outras personagens de outros filmes. Eu vi isso da altura no teu. Isso é uma técnica?
Sim, claro. Eu tento sempre ver séries que tenham atores muito bons, que me inspiram e também ajudam muito a ser mais criativa. E às vezes, quanto mais eu observo melhores atores, eu consigo absorver muito deles e levar também para as minhas personagens. E isso é essencial na preparação, eu acho.
Ainda consegues ver filmes e séries sem abstraindo-te do trabalho de ator deles, técnico? Ou seja, consegues ver uma série como uma pessoa normal, que não seja atriz?
Não.
Pois, é assim, estás sempre a trabalhar,
não é? Estou sempre a trabalhar, exato. Estou sempre a ver o trabalho dos outros atores. Não consigo ver. Só se for uma série cómica, só mesmo para ver com a família. Ou, por exemplo, o Walking Dead, também vemos todos em família, e é só mesmo.
Passámos de série cómica para Walking Dead. Foi as tuas playlists.
É verdade.
E tu, e tu já fizeste também um filme de terror? Ela já fez um filme de terror? Não já?
Sim, já fiz.
Então, gritaste muito?
Não, eu não, a minha personagem não tinha língua, cortaram-lhe a língua, então eu não falava.
Uau.
O que foi também muito bom, porque obrigou-me a usar muito mais a expressão e o olhar.
Pá, isso era a resposta à pergunta que eu te fiz há pouco. Se já tinhas estado em algum casting que te pudesse fazer pensar que tinham escolhido por uma característica tua, ou seja, sem língua, olha, aquela da miúda que tem aquela voz, tirávamos-lhe a língua.
Olha, se calhar
foi um ótimo trabalho.
Uau!
Foi por isso que me tiraram a língua.
Não foi nada.
Olhem só, sabem como é que se chamava o filme? Chamava-se Canção de Embalar. É bom, não é? Vê-se lá que é um filme de terror. Há sempre, nos filmes de terror há sempre alguém que, quando vem alguém a cantar, é certo que vai acontecer algo de mal, não é? Se vem alguém muito descontraído a cantar num corredor, vai acontecer algo péssimo.
Odeio filmes de terror, não percebo. É como comer picante, não percebo porque é que nos porque é que vamos estar numa situação desagradável, propositadamente.
Mas às vezes tu tens que enfrentar esse
bem,
desconforto.
Mas a passagem do terror na Feira Popular, há tantos carroceis, porque é que a malta dizia: ai não, o que eu quero é apanhar sustos de gente estranha mascarada de mortos.
Ah, sim, o comboio do terror na Feira Popular era assustador mesmo.
Era o comboio, era a
eu
passagem.
Nem conseguia dormir.
Era a passagem do terror, não te lembras disso? Que acho que era uma espécie de pé de... Que nunca ia ir, não é?
Eu fiz agora, isso.
Então. E não eu era assustadora?
Não era nada assustadora. Alguém se assustava com aquilo. Achas? Pá. Olha, peraí. Nós estamos a acabar...
Eu fui pelo nome, não é?
Estamos a acabar aqui o programa. Beatriz, como é que é isto do jogo da imaginação?
O jogo da imaginação? Ah, eu tenho vários jogos... Eu não utilizo um específico, eu utilizo uma espécie de todos ao mesmo tempo, por isso eu não sei muito bem qual é qual. Mas o jogo da imaginação é muito bom porque o ator é o principal. Eu acho que é a palavra-chave que o ator tem que ter e tem que estar sempre a exercitar a imaginação.
Sim.
E pronto, e os livros também ajudam muito, ler muito também ajuda.
Tu lês muito? O que é que lês? O que é que lês?
Eu. É assim, eu leio um bocadinho mais livros sobre desenvolvimento pessoal.
Sério?
Amo-te, Beatriz!
Ah, é? Mas isso, para lutares contra os teus medos e as tuas inseguranças, é isso, Beatriz?
Sempre me interessaram mais, não sei, sempre gostei.
É psicologia, era aquilo que a Beatriz estava a dizer.
Sim.
É psique, mas dá aí um exemplo de um livro. Não, estamos num Gustavo Santos? Não, estamos noutros sítios? Ou é Gustavo Santos?
Por exemplo, há um livro que eu vou começar a ler, ainda não li, que são 13 coisas que uma pessoa intelectualmente desenvolvida faz.
Ok.
Qual é que será? Primeira, sair das redes sociais. Dois, qual é a segunda?
Usar uma boina. Desculpa.
Sim. Adorava saber quais são essas três regras.
Bem,
estamos aqui a dizer isto e, na verdade, estamos em grande nas redes sociais e muito as redes sociais têm contribuído para chegarmos a novos públicos, entre os quais as amiguinhas da Beatriz, que eventualmente nos estariam a ouvir no Instagram ou no YouTube ou no Facebook. Curioso, como é que tu consegues não estar nas redes sociais, Beatriz?
Não, é assim, eu estou, claro. Claro que há sempre um bocadinho durante o dia estou. Mas eu ponho um limite de tempo. Para o meu limite é meia hora por dia. Está aí um livro muito parecido.
Está. 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Não é bem a mesma coisa que tu disseste. É da lua para cá.
Então é ao contrário, giro.
Pois eu não me lembrava muito bem.
Se calhar é o mesmíssimo, livro, mas com outro título. É bem possível que...
Livros com título ao contrário são incríveis. Há um que é muito conhecido que é Como Ser um Doente Mental. E tu pensas,
uau,
que grande volta, adoro. Ou não?
Essa
sou eu.
Olha, espera aí. Há aqui um ouvinte que nos corrige e diz: olá, boa tarde, siga para o varal todos os dias, duas vezes ao dia, já que eu às 6 da manhã vou a caminho do trabalho e às 9 vou a caminho de casa. Normalmente só mando mensagem por voz porque o cansaço é tanto que não dá para mostrar nada de bom. Muitos parabéns à Antena 3. Não foram 15 mil, foram 17 mil, é verdade. 17 mil foi a mensagem. Aqui um ouvinte, olha, nem tudo é bom. Aqui o Rod diz: Alicia Keys é super sincera. Que frase de merda, Alvin. Mas é verdade, Alicia Keys é super sincera.
Mas como é que esta pessoa está tão mal disposta ao ponto de se irritar com uma frase no meio de 40 milhões de frases que nós estamos
sim,
a dizer aqui.
Sim,
ainda por cima as tuas, fosse as minhas, eu sou muito mais irritante.
Mas não faz mal nenhum. Eu também acho fixe os ouvintes não concordarem. Está aqui a Maria da Marques que diz: não posso deixar de dar os parabéns à Antena 3, só espero que não se encha de drogas e álcool este ano. Adoro a prova oral, talvez porque tanto falam do bem e mal do açúcar como da existência de aliens. Parabéns também para o programa, beijinho e um fixe para a Beatriz. Fiquem todos bem, é o que diz a Margarida. Já agora, eu acho que temos aqui uma última mensagem para ouvirmos, são as últimas mensagens que nos chegaram e que vamos ouvir e depois temos que fechar o programa. É da Maria João Ornelas.
Olá, eu sou o Zé, também sou um amigo muito da Beatriz e também sou muito amigo da Carlota, e era só para dizer que eu também queria dizer olá e fiquei muito contente com a Antena Rádio e era isso.
Já viste isto? Era mais uma amiga tua, não era? É incrível isto.
Oh, não faz digital.
Há esperança para este programa. Há uma geração que nos ouve. Ou se calhar foi só hoje, porque estava aqui a Beatriz. Beatriz, temos que acabar o programa. Dizer a todos que a Beatriz Frazão é claramente uma das atrizes que mais se deposita uma esperança no meio da representação em Portugal. Acreditamos que boas coisas daqui virão. E ela tem um livro aos 17 anos. É o seu primeiro livro. Chama-se Queres Ser Ator? Tenho tanto para te contar, diz a Beatriz Frazão. Ela contou aqui algumas das coisas, mas o melhor é ler o livro, porque o livro é bem mais completo, não é? Se ouviram o programa, então vão gostar ainda mais do livro. Isto é ao contrário daquilo que normalmente acontece com os filmes, não é? Sempre que é um filme, as pessoas gostam mais do livro. Aqui vai acontecer também isso. Vão gostar ainda mais do livro, eu acho. Beatriz, obrigado.
Obrigada, eu.
Foi ótimo. E amanhã não percas o programa sobre açúcar. Sim, porque eu não te fiz essa pergunta. Tu comes muito açúcar? Tens cuidado com a alimentação?
Não, eu por acaso tenho bastante cuidado com a alimentação, por isso vou me interessar bastante. Tá.
Então, ó, Vaninha, e se quiseres podes participar, que nós não nos importamos. Adeus, Joana Gama.
Claro.
E adeus, Beatriz.
Beijinhos, ouvintes. Obrigada.
E parabéns, Antena 3. Parabéns, Antena 3. Também é.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.